Bom dia, irmãos.
Bom dia.
Graça e paz, bom estar na casa do Senhor. E estamos aí para mais uma ministração, mais um momento de pregação ao Senhor. Deus tem nos abençoado, a nossa igreja tem crescido e nós estamos aqui, então, nesse momento, para ouvir a boa palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Como saber qual é a vontade de Deus? Eita, meu Deus! Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe discernir e identificar a vontade de Deus, Abel? Você consegue compreender os planos que Deus tem para a sua vida? Esse é o tema que eu gostaria de pensar e refletir um pouco nessa manhã, até porque não dá para exaurir o tema. É um tema vasto que se encontra de Gênesis capítulo 1, verso 1, até Apocalipse 22. Deixa eu ver o último versículo que me faltou a memória. Ninguém precisa também saber tudo, né? Até haja vista que nós temos aí, né, a Microsoft para nos ajudar com os computadores. Não só ela, mas bem como outros. Bíblia de Estudo é um problema, né? Que você vai lá no final, mas é cheio de informações. Apocalipse, vamos lá, capítulo 22, versículo 21. Se você quer saber a vontade de Deus, leia a Bíblia, de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, 21. Você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, né? Claro que não dá para a gente começar agora uma leitura e acabar por volta de meio-dia e meio, né? Essa leitura até Apocalipse 21. Então, mediante as experiências que Deus tem nos dado, mediante, né, o ministério pastoral que Deus nos tem concedido, mediante a percepção nas pregações de outros pregadores, a gente vai tentar condensar algumas informações muito simples e que você já sabe, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, Jesus disse, porque o Espírito da verdade vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Essa é uma pergunta, irmãos, que muitos fazem. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Por exemplo, os adolescentes, os jovens, se aproximam de nós e perguntam: pastor, e aí? Com quem que eu devo me casar, pastor? Pastor, como é que é essa história de casamento, pastor? Como é que eu sei se aquele homem lá lindo, de olhos verdes, sarado, não é laço, mas é bênção de Deus? Como é que eu sei se aquela irmã ou aquela mulher que eu tenho conhecido, perfumada demais, muito carinhosa, é uma pistoleira ou é uma bênção, uma serva do Senhor? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? A gente brinca com essas coisas, irmãos, mas essa é a grande verdade. Muitas vezes nós desconhecemos qual é a vontade de Deus. Alguns podem se perguntar: pastor, qual é o curso, qual é a faculdade que eu posso cursar? Qual vai ser a minha carreira? Talvez você se pergunte. Talvez você se pergunte: meu Deus, qual será o emprego que eu devo trabalhar? Aonde eu tenho que morar? Será que está na hora de sair da casa dos meus pais? Será que eu posso tomar esta decisão? Ou eu tomo uma outra decisão? Essas perguntas, irmãos, fazem parte, né, do nosso dia a dia, porque todos nós estamos vivos, e se você está vivo, é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, é porque Ele tem um plano na sua vida, e você então deseja saber qual é a vontade de Deus para você. É interessante a gente pensar que Deus, Ele existe, porque, irmãos, quem não tem essa verdade firme no seu coração de que Deus existe, a pessoa vai viver e vai tomar decisões completamente voltadas no âmbito e na razão humana. É por isso que nós vemos o mundo se declinar ou cair cada vez mais. É por isso que os valores que o mundo nos apresenta, irmãos, são valores completamente diferentes daquilo que está na sua palavra, na palavra de Deus. E a gente se pergunta, meu Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Existem casos mais específicos, às vezes, diante de um sofrimento, diante de uma situação na qual você não sabe o que fazer, diante de uma enfermidade, diante de um problema familiar, e você se pergunta, se questiona, meu Deus, qual é o caminho, qual é a direção? É interessante a gente olhar para a Bíblia e ver alguns exemplos de que vale a pena fazer a vontade de Deus. Você quer ver uma coisa? Não precisa abrir. Eu vou citar os textos. Segunda Crônicas, capítulo 27, verso 6, nós vemos o exemplo do rei Jotão, que diz assim o versículo: Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Na época bíblica, especialmente no período da monarquia, os reis precisavam governar Israel, governar Judá, governar o reino, e deveriam saber se era vontade do Senhor guerrear ou não, estender mais as suas fronteiras ou não, fazer alguma aliança diplomática, política ou não. Mas esse texto vai dizer que Jotão teve sucesso porque fazia a vontade do Senhor. Quando estamos num cargo de liderança, especialmente num cargo onde você é o chefe, ou você é aquele que tem que tomar as últimas decisões, você precisa saber qual é a vontade de Deus. Nós vemos também, por exemplo, o exemplo de Paulo. É interessante, porque Paulo vai dizer na sua carta à igreja em Corinto, no primeiro versículo do primeiro capítulo: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo sabia exatamente o que Deus queria para a sua vida. E ele diz, em outras palavras, olha, quem está escrevendo aqui não é apenas um homem que teve uma experiência, ou um homem que tem uma cultura, ou um homem que quer fazer a diferença. Quem está escrevendo aqui é um apóstolo, chamado pela vontade de Deus, porque quem dirige e governa a igreja não são os homens. Os homens vão gerindo aquilo que Deus nos compete gerir, mas quem governa a igreja é Jesus Cristo. Porque a mensagem que pregamos não é a revelação que eu tive, ou pastor fulano teve, ou outro teve, pastor João teve. Não, não. É a revelação de Deus. Deus no passado se revelou a Israel, a nação eleita, e daquela nação viria o Messias. É como diz em Hebreus, agora se eu estou enganado, nos primeiros capítulos, não sei se é o capítulo 1 ou no capítulo 2, ele vai dizer logo no início: havendo Deus falado por intermédio dos seus profetas, agora tem-nos falado pelo seu Filho. Ou seja, no passado Deus havia se revelado, mas agora também através do seu Filho. A mensagem que se prega nessa igreja é uma mensagem cristã, de Jesus. Não é uma mensagem que vai ter um outro destino ou finalidade, mas senão manifestar a revelação de Deus. Um exemplo muito bonito na Bíblia, que é um exemplo que todos nós sabemos, é o próprio exemplo de Jesus. Quando ele estava lá no Getsêmani orando, diante de uma situação muito difícil, ele haveria de ser entregue aos homens, ser julgado injustamente, ser envergonhado, açoitado, iria morrer, ser cravado naquela cruz. Ele estava em oração, e em Lucas 22, 42, finalzinho, ele vai dizer: contudo, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vejam que grandes homens, não somente estes, mas tantos outros, tinham o desejo de fazer a vontade de Deus. Como então conhecer a vontade de Deus? Eu gostaria de tratar este tema segundo um princípio, o princípio dos propósitos de Deus. Quer conhecer Deus? Então, ou melhor, a vontade de Deus, conheça os propósitos que Ele tem para a sua vida. O que Deus deseja para a sua vida? Vamos estabelecer alguns propósitos muito simples, que vão fazer toda a diferença na construção dos argumentos desta mensagem, na construção da sua vida, porque conhecendo Deus e a sua vontade, como é o título de um livro que muitos usam para discipulado, você entenderá o propósito de Deus para você. Então, quais são os propósitos de Deus para a minha vida, pastor? Eu posso dizer. O primeiro propósito, muito simples, que muitos já estão aí pensando, e é isso mesmo. Olha como, eu não sou adivinho não, mas certamente você, como um bom batista, sabe qual é o maior desejo de Deus para o homem. É a salvação. O primeiro propósito que eu quero destacar nesta manhã é o propósito da salvação. Deus deseja que você seja salvo. Olha o que diz em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e que fosse projetado, até para que os nossos amigos internautas possam também acompanhar. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele deseja que você e eu sejamos salvos. Mas o que é salvação, pastor? Talvez você tenha entrado nesta igreja há algum tempo, talvez desde o ano passado, e ainda não tenha uma certa compreensão do que isso tem a ver com a sua vida e o que isso significa. Irmãos, quando estudamos a palavra, nós entendemos que os homens são pecadores e que o pecado nos afasta de Deus. Preste bastante atenção, porque isso tem a ver com todos nós. Sem entender este propósito, não é possível passar adiante, porque a vida com Deus só começa no momento em que nós somos salvos, no momento em que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque Ele não é só Salvador. Na Bíblia Ele é apresentado muito mais como Senhor. Por quê? Porque é Ele quem governará a partir da nossa salvação as nossas vidas. Jesus, Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. Mas Salvador de quê, pastor? Quando o homem peca, e quando Deus fez o primeiro casal lá em Gênesis, lá no finalzinho do capítulo 1, no versículo 26, quando diz lá: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e o homem habite sobre a terra, administre, né? Domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis e por aí vai. Deus fez o homem perfeito. Deus não nos fez para a morte. Deus não nos fez para o erro. Deus nos fez sem um parafuso a menos. Não, Deus nos fez completos. E a comunhão com Deus se dava de maneira absoluta. A Bíblia vai dizer que Deus visitava Adão e Eva no jardim. Isso é lindo, irmãos, porque havia uma plena comunhão com Deus. Só que nesse ínterim, e aqui os teólogos não sabem dizer exatamente se antes ou depois, mas da criação do mundo, da criação do homem, melhor dizendo, houve a queda de Satanás. O diabo, ele não nasceu diabo, ele era um querubim, A Bíblia vai apresentar alguns seres celestiais, querubins, arcanjos, serafins, anjos. A gente engloba tudo como anjo, né? Tudo é anjo. Ok, tudo bem, podemos ter essa compreensão. Mas especificamente, a função de um anjo era trazer uma mensagem. Ele é chamado como mensageiro, por isso que há no texto, principalmente no Velho Testamento, no texto hebraico, a palavra anjo, ela tem a ver com mensageiro e muitas vezes se confunde, porque não necessariamente era um ser celestial. Às vezes, como diz lá em várias passagens, o anjo do Senhor, essa expressão que em algumas versões aparece com letras maiúsculas, tem a ver com a própria pessoa de Deus. Então, Deus, ele é o próprio mensageiro da sua mensagem. E ele é a própria mensagem. Porque Jesus mesmo disse que eles tenham a vida eterna, e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro. Porque Deus é a própria mensagem, e ele também pode ser o próprio mensageiro. Só que nesse momento, irmãos, a Bíblia nos apresenta em alguns relatos, no Antigo e no Novo Testamento, que Satanás, ele se rebelou contra Deus. Aquele querubim, que foi feito para a glória de Deus, se rebela. E a gente entende que ele também passa esse desejo de rebelião contra Deus para outros seres celestiais. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que houve uma guerra nos céus. E com esta guerra, Satanás é excluído da presença de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que entender que demônio existe. Os espíritos malignos, demônios, entidades, seja lá como você queira chamar isso, encardido, corrompido, sei lá. São seres que se rebelaram contra Deus e não têm mais parte com o Senhor. Imagina uma pessoa que peca, peca, peca e não tem mais o perdão de Deus. Isso é um demônio. É como se pudéssemos dizer, pudéssemos, que o adultério é o próprio demônio. Porque ele quer isso, o pecado. Ele quer tão somente implantar o reino das trevas aqui na terra. Mas não que ele fosse, porque a gente sabe que um pecado não é exatamente uma pessoa, mas é uma condição. Mas é como se fosse. Ele é o próprio ódio. Mas não é, a gente sabe que não é. Mas ele é tão voltado para disseminar o ódio, que ele praticamente se identifica plenamente com ódio. E eu posso citar aqui muitos pecados e maldições. Porque a vontade de Satanás, como disse Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão só vem para matar, roubar, ou melhor, começa com roubar, né? Roubar, matar e destruir. O propósito de Satanás é esse. Não se engane. Não se engane. E aí o que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3? O diabo se apresenta a Eva como uma serpente. E vai dizer o texto que a serpente era o animal mais astuto. O diabo nunca se apresenta como ele é. Ele sempre se apresenta da maneira melhor, mais agradável, mais atraente. O diabo quer causar um adultério no casamento e vai investir na vida do marido. Ele não vai botar qualquer mulher, não, meu irmão. Ele vai querer botar aquela que você vai ficar balançado. Por quê? Porque o diabo veio para quê, irmãos? Roubar, matar e destruir. Então, Eva conversa com a serpente. Irmãos, nós não podemos conversar com o mal. Enamorar-se com o mal. Brincar com o pecado. Estar pertinho. Não, pastor, estou vigiando, pastor. Fica tranquilo, pastor. Ei, pastor, fica tranquilo. Subo muito monte, pastor. Oro de madrugada. E o pecado está ali do lado. Está tranquilo, pastor? Tá bom. Ok. Mas cuidado. Pedro vai dizer lá na sua carta, na primeira epístola, capítulo 5, verso 8. Vigiem. Estejam alertas. Está falando para a igreja. O diabo, o vosso adversário, que para pensar, irmãos. O diabo é adversário de todo mundo, ok. Mas ele é adversário de quem, de fato? Da igreja. Aquele que está lá vivendo conforme, né, a cartilha que as trevas, que o inferno rege. É adversário do diabo, meu irmão? Está lá fazendo aquilo que ele quer. E aqui eu não quero ofender ninguém, meus irmãos. Eu só estou pregando o que a Bíblia nos ensina. Pedro vai dizer, irmãos, vigiem. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo como? Como é que o leão faz, irmãos? Quando vai pegar presa. Vou fazer que nem na libertação. Aline, lá no sábado, todo mundo sabe rugir como leão. Quando a pessoa vai pela primeira vez, ruge como gato de botas. Vamos ver se esse povo sabe rugir como leão. Até para acordar aqueles irmãos, né, que tiveram uma semana muito exaustiva, porque estão de férias, né? Então tiveram uma semana cansativa, dormiram até 1 da tarde, né? Eu imagino que o irmão esteja cansado, né? Então para você despertar um pouquinho, você vai rugir como leão. Você vai fazer assim, ó, presta atenção. A igreja tem que seguir os líderes, não é verdade? Né? Obedecer aos vossos pastores. Olha que é bíblico. Perfeitamente. Ele está rindo de quê, gente? Eu estou fazendo aqui a minha melhor performance. E os irmãos me desmoralizam assim, Jesus. Corta isso aí, meu irmão. Glauco, corta isso aí. Agora é com vocês. Agora quem vai rir são os pastores. Mas eles também vão fazer. Quando eu contar até 3, você vai fazer a mãozinha, porque o leão não pula só com a boca. Pelo amor de Deus. Leão tem pata, tá? E leão tem aquela juba. Tem uns que estão iguais o leão. A esposa já não vê a hora que o leão saia dessa caverna e essa juba saia, né? Faça a barba. Você vai rugir como leão. Vamos lá. Mulheres também, tá? Porque tem leão e leoa. Ok? 1, 2, 3 e já. Até assusta, meu Deus. Fala a verdade, teve gente aí que rugiu que nem o gato de botas do seu lado, não foi? Irmãos, o diabo ele anda ao nosso redor querendo nos destruir, procurando a quem possa tragar. E aí, Eva, lá em Gênesis, come do fruto que não era para ter sido comido. Ele desobedece, ela desobedece, oferece a seu marido, que também come. E os dois então, diz o texto bíblico, entendem que estavam nus. Os olhos deles se abrem. E quando Deus, que sempre vinha, se aproximou do jardim, eles ouviram os passos do Senhor e tiveram medo. Toda vez que o inimigo entra nas nossas vidas, a paz, a alegria, a comunhão com Deus se esvai. Aí vem aquilo que o inferno quer: medo, discórdia, egoísmo e muitas outras coisas. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que lá no Éden, quando Deus conversa com Adão e Eva, ele se aproxima de Adão e diz: Adão, quem te fez saber que estavas nu? Adão, de certa maneira, né, passa a bola para o atacante. Né? Foi Eva, a mulher que tu me des. Porque quando o pecado entra na vida, irmãos, sabe o que acontece? A gente não mais se responsabiliza pelas nossas atitudes, em muitos casos. A gente culpa os outros, em vez de reconhecer os nossos erros. Certamente, se acontecem problemas nas nossas vidas, eu posso dizer aos irmãos que provavelmente os erros começam em nós, mas a nossa tendência é achar que o problema, a causa do problema é o outro. Faça uma avaliação da sua vida, reconheça seus erros. Eva então diz: Senhor, a serpente me enganou. Eva então também passa a responsabilidade. Com a serpente não tem conversa. Já percebeu isso? Com a serpente não tem conversa. Ele sabe quem é a serpente. Deus conversa com Adão e Eva porque Deus tem poder para restaurar. E Deus queria ouvir deles. Preste atenção numa coisa linda que a gente vai aprender aqui agora. Quando um filho seu vai pegar numa faca, o filho é pequeno, não tem muito conhecimento da vida, uma criança. O que que você faz? Você deixa a criança pegar a faca? Ou você corre e pega e fala: não pode, meu filho? Você intervém imediatamente, não é verdade? Sim ou não?
Sim.
Ok. Deus sabia que o pecado seria a pior tragédia da humanidade. Por que Deus não interviu? Não estou contra Deus, não, eu amo a Deus. Calma, pode respirar. Tem gente que prendeu a respiração. Eita, o pastor Isaac, que isso, pastor? Vigia. Calma, meu irmão. Isso é apenas uma retórica. Irmãos, Deus permitiu que o pecado entrasse, não porque ele quisesse, porque Deus não queria nada disso, mas como Deus é justo, ele permite que o homem tome suas livres decisões, o livre arbítrio. Todos nós tomamos decisões na vida. Ele ama, ele tanto ama que ele não obriga você a buscá-lo. Mas não é exatamente isso que eu quero explicar. Eu quero ir mais além. Deus não interviu, irmãos, por algumas razões, mas uma das que eu mais gosto de pensar é porque Deus, não como os homens, tem poder para restaurar o que foi perdido ou morto. Mesmo que o homem tivesse o seu destino ao inferno, Deus tinha poder, porque Ele é Deus, para trazer o homem de volta à sua presença. Pode aplaudir ao Senhor, por favor. E como que ele faz isso? Num grande sacrifício. Ele oferece o seu filho para morrer pelo seu pecado e pelo meu pecado. Você sabia que todos os nossos pecados já estão pagos? Sabia que você foi comprado por um preço muito grande? Deus ofereceu o seu único filho. Que grande sacrifício. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama. Se a salvação não fizer sentido para a sua vida, não existe vida cristã. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, Deus diz que haveria de vir um descendente que esmagaria a cabeça daquela serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas o filho descendente haveria de esmagar a cabeça daquela serpente. E a serpente, irmãos, é Satanás, é o diabo. O diabo não é o grande inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. Mas eu vou dizer mais: o nosso maior inimigo nem é Satanás, somos nós mesmos, que quando desobedecemos, não vivemos os planos e os propósitos de Deus. Quando Jesus então vem, muitos anos depois, séculos e séculos depois, exatamente há 2000 e alguns anos atrás, Jesus, ele morre naquela cruz para aniquilar o poder das trevas. Mas, preste atenção, você precisa entregar sua vida a Ele. Porque o Evangelho não é só a morte do Senhor, é a sua morte, a morte do seu eu. Quando você renuncia a si mesmo e você permite que o Senhor então venha viver na sua vida. Porque quando Jesus vive sem pecado na terra e se entrega, Ele adquiriu a vida nessa terra. E Ele então oferece gratuitamente. Mas para que você tenha essa vida, você tem que fazer de Jesus o seu Salvador e o seu Senhor. Deus quer que você seja salvo. E ser salvo é ser salvo da condenação eterna. O que nos esperaria, irmãos, era o inferno. E na minha compreensão teológica, neste exato momento, existem muitas pessoas no inferno. Jesus, em sua parábola, falando sobre o rico e Lázaro, ele disse que o rico, o avarento, ganancioso, ambicioso, que tinha Lázaro próximo dele, que vinha, sentava à porta da casa de Lázaro, do rico, o Lázaro é o mendigo, ele tinha úlceras, enfim, o rico nada fez, mas ele vivia em festas sempre. A Bíblia vai dizer que aqueles dois homens morrem. Ela não vai entrar em detalhes quanto à salvação pela fé, porque a parábola de Jesus naquele momento não era mostrar as condições de ser salvos, mas o que haveria após a morte. E aí, diz lá que aquele rico foi levado para o Hades, que é uma das palavras, termos, né, bíblicos referentes ao inferno. E lá ele estava em grande sofrimento. Mas o mendigo, o Lázaro, ele foi levado para junto de Abraão pelos anjos de Deus. Qualquer judeu entenderia que aonde está Abraão, está o próprio Deus. Isto é, ele foi levado para o céu. Preste atenção. Propósito de salvação. Deus não quer que você vá para o inferno. Mas se nós não crermos em Jesus, se nós não vivermos como Ele sendo o Senhor da nossa vida, a nossa vida após a morte não será os céus. Você precisa refletir nisso. E você precisa fazer de Deus, ou melhor, de Jesus, o Senhor da sua vida. O segundo propósito que a gente encontra na Bíblia é o propósito da libertação. Eu gostaria que fosse projetado e você abrisse sua Bíblia em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Que diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, Jesus em seu ministério terreno, enquanto estava aqui na terra, uma das coisas que ele mais fez foi expulsar demônios, curar enfermos e pregar o evangelho do reino, ensinar. Mas é inegável a presença de Jesus na vida de pessoas que estavam completamente dominadas por Satanás. A gente vai perceber logo no primeiro capítulo de Marcos, que Jesus ensinava na sinagoga, em Cafarnaum. E é interessante que sempre antes de uma libertação, tem a ministração da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E naquela sinagoga, Jesus ensinava, quando de repente apareceu um homem endemoniado. E aqui eu quero destacar algumas questões importantes. Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 2, 3, né, ele vai falar sobre isso. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, quando costumavam andar segundo, né, a ordem deste mundo e o príncipe da potestade do ar. O pastor Delaney pregou e citou essa referência. Príncipe da potestade do ar. O mundo está sob o domínio do mal, em muitos aspectos. Não é, não, também não estou dizendo que todos estão possuídos por um demônio, porque existem muitos estágios de opressão. Existe aquele que está no nível da influência. A pessoa tenta viver uma vida honesta, a pessoa tenta ser uma pessoa do bem. Só que sem a presença do Espírito Santo lhe falta muita coisa. Sem uma real conversão a Jesus lhe falta muita coisa. Podemos dizer tudo. Mas é uma pessoa, talvez um vizinho seu, um parente seu, viva nessas condições. Talvez não seja uma pessoa do mal, que pratique feitiçarias para outras pessoas, que fique lançando pragas ou maldições para os outros. É uma pessoa maravilhosa. Só que, irmãos, com todo respeito, aqui não estou julgando. É o que a Bíblia diz. Paulo diz lá em Efésios 2, 1, versículo 2. Como vocês estavam mortos. Ele está dizendo para a igreja, vocês estavam mortos. Quando costumavam a viver segundo a ordem deste mundo e o príncipe da potestade do ar. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que há uma influência do mal sobre a humanidade. Só que não só a nível de influência, mas também a nível de uma severa opressão. Tem pessoas que estão completamente oprimidas, enfermas espiritualmente, dominadas por perturbações, por angústias, problemas que não se resolvem. Famílias que têm maldições, que a gente às vezes não sabe explicar ou entender, e às vezes a gente prefere não compreender e se afastar do que compreender, porque quando a gente vive para o Evangelho, Deus te dá o discernimento para você entender a obra da redenção, mas também a obra de maldição do inimigo. Eu conheço algumas famílias que são assim, por exemplo, isso, eu estou dizendo com toda sinceridade. Certa vez atendi uma pessoa que ela tinha problemas na área sentimental, casamento. Só que não era somente ela. Vamos lá. A avó dela, vamos dizer assim, dessa pessoa, já tinha tido dois relacionamentos. E o segundo relacionamento havia tido severas consequências, como abusos na infância das crianças do primeiro relacionamento. Passado mais adiante, aqueles filhos e filhas, eu posso dizer que o primeiro filho, ou os primogênitos daquela família, morriam. E cedo. E na segunda geração também havia tido abusos sexuais na infância. Só que a coisa vai aumentando. Algumas pessoas da família tinham relacionamentos com muitas pessoas. Uma delas tinha um filho, quatro filhos, um com cada marido diferente, com todo respeito. A pessoa pode viver o que ela quiser. O que eu estou aqui apenas mencionando é a situação daquela família, que é muito estranha, que é muito esquisita. Chega a geração dos netos. Os primogênitos homens também morriam, cedíssimo. Ou se envolviam com drogas. E as pessoas daquela terceira geração também. Haviam separações, divórcios, e pessoas que tinham vários filhos com vários maridos diferentes. E também haviam os abusos sexuais. Vocês acham que uma família quer viver debaixo de uma maldição como essa? Claro que não. E aqui eu me compadeço, não falo com severidade, como juiz, de maneira alguma, de maneira nenhuma. Porque se eu permitir o mal, pode atuar pior na minha vida, bem como na sua. Só que, irmãos, o Evangelho chegou naquela família. E Deus tem feito uma transformação. Mas eu posso dizer que ao impor as mãos e orar por vários parentes, vários manifestaram demônios. Que diziam: nós estamos aqui há muito tempo e nós vamos destruir. Irmãos, a gente tem que ter medo do diabo? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Paulo vai dizer que a nossa luta, Paulo já dizia há muito tempo, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Talvez você não entenda os dramas da sua família, isso pode ser espiritual. E qual é o problema de pensar dessa forma? Se a Bíblia me diz que a nossa guerra é espiritual, que medo é esse? Que medo? Qual é a dúvida? Existem problemas que são de outras esferas, como sociais, familiares, emocionais. Sim, porque o ser humano não é só espírito. Mas por que descartamos totalmente que problemas que podemos vivenciar sejam de natureza espiritual? Porque não tratar de imediato, mesmo que a razão seja outra? Porque não repreender o mal? Porque não fazer um concerto com Deus? Irmãos, eu estou aqui citando uma família, mas talvez nos meus exemplos você lembre de outras pessoas. Porque não pregamos o Evangelho para elas? Porque não falamos desse Jesus que cura, que liberta, que salva, que nos reveste com seu poder e autoridade? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Depois que eu comecei a viver olhando para a Bíblia e lendo como uma criança, crendo sem duvidar, obedecendo os mandamentos, foi que Deus começou a usar-me no trabalho de libertação. E não só. Não é só o pastor Isaac, eu não falo aqui para me enaltecer de maneira nenhuma. Existe uma equipe de libertação e vocês, muitos irmãos dessa igreja, que têm experiências na área de libertação também, podem fazer coro comigo e dizer: é realmente buscando a Deus e se consagrando que Deus vai nos usar. E você verá milagres e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque falamos do Espírito Santo, mas achamos que somos nós quem fazemos a obra. Eu posso ficar aqui 2 horas pregando, se o Espírito Santo não tocar e convencer você, nada adianta. A nossa obra é espiritual. Por isso, em primeiro lugar, eu tenho que buscar a Deus, veementemente, firmemente, para que o Espírito Santo flua. Você e eu somos apenas instrumentos de Deus para que o mundo seja liberto. O mundo precisa de libertação. E quem é que Deus quer usar? É você. Finalzinho de Marcos, no capítulo 16, vai dizer lá: estes sinais acompanharão aos que crerem. Qual é o primeiro sinal que diz lá? Em meu nome expulsarão demônios. Mais adiante vai dizer: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Irmãos, nós não somos curandeiro, ninguém é pajé, xamã, não é nada disso. Se Deus quiser, como é que é? Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não é assim a música? Pois é. Quem cura é Deus, não é você. Não é o pastor Isaac. Continuo sendo um pecador miserável que precisa buscar a sua santificação. Mas eu quero ver o agir de Deus. Ah, eu quero. Eu quero conhecer esse Jesus da Bíblia. Que quando entra as trevas se dissipam. Que não há impossíveis para Ele. Que vem com uma palavra de amor. Porque o poder de Deus, na verdade, não é para Ele mostrar que Ele é soberano. Que Ele é mais forte que o homem de ferro. Não. Jesus se manifesta porque Ele nos ama. Há um reino, irmãos, há um céu nos esperando. Os anjos estão lá cantando, estão lá aguardando você. Não que eu esteja agorando a sua morte, não, não. Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que você precisa crer na Bíblia, meu irmão. Você precisa crer que Deus existe, que existe um mundo espiritual, que o inferno é real, que Deus é real e que um problema pode ser espiritual. E a gente precisa usar a nossa autoridade. Por isso que Jesus, por diversas vezes, falou: se creres, verás a glória de Deus. Não temas, crê somente. Tudo é possível àquele que crê. Eu preguei no último domingo, no culto das 20, Marcos 11, 20 a 24. Gente, foi Jesus quem falou, está na Bíblia. Se em oração você pedir algo, crendo que já recebeu, assim lhe sucederá. É claro, né, irmãos? Tem gente, a gente tem que pregar uma mensagem coerente. Como o próprio pastor João comenta, né? Ah, Senhor, eu quero um helicóptero. É, não. Convenhamos, né, irmãos? A gente tem que entender os planos de Deus, né? Deus quer que sua família seja liberta, que a sua casa tenha paz, que o seu casamento seja restaurado. Que você tenha saúde para fazer a obra de Deus. Porque tem gente querendo ser curado para voltar para o carnaval, irmãos. Tem gente querendo sair do leito para voltar para a amante. Irmãos, a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Essa mensagem não é do pastor. Essa mensagem não é uma ideologia, não quero mudar nada. Eu só apenas quero ler a Bíblia e dizer, irmãos, é possível e é bom. E é real. Uma terceira lição que aprendemos. Um dos propósitos de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus? É a nossa santificação. Propósito de santificação. Abra aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 a 8. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Olha aí a vontade de Deus. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, porque Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Nós não temos que desobedecer. Aí você precisa entender quais são os mandamentos da Bíblia, o que é pecado, o que é viver em santidade. A palavra santo na Bíblia significa ser separado. Você não pode se misturar com o pecado. Você é consagrado a Deus. Por que você não deve ver pornografia? Porque os seus olhos e o seu coração têm dono, pertencem a Jesus. E quando você diz não à tentação, você está dizendo: diabo, eu sou consagrado a Deus. E eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Até Jesus nesta terra se santificou.
A Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus fez em seu ministério foi ir para onde, irmãos? Para o deserto. E jejuou durante 40 dias e 40 noites. Talvez você desconheça, mas jejum é uma bênção. Jejum é um momento em que nós mortificamos a carne, os desejos e suas paixões, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dizer lá em Coríntios também que aquele que é espiritual entende as coisas espirituais. Irmãos, você quer ser um homem, uma mulher que sabe qual é a vontade de Deus? Seja santificado, jejue, se consagre, porque quanto mais da presença do Espírito Santo você tiver, mais comunhão você terá de Deus, e você não vai ter dúvidas de qual vai ser o desejo, a direção, a vontade de Deus para a sua vida. Pessoas que muitas vezes não estão buscando a Deus, não sabem a vontade de Deus. É interessante, irmãos, olhar para a vida de Jesus e entender que ele nunca perdeu o caminho. Você já percebeu isso? Jesus sempre sabia qual era o caminho dele. Por quê? Porque no início e no decorrer da sua caminhada nessa terra, ele sempre buscou a Deus em ser cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer mais. Nessa terra, irmãos, Jesus disse: vocês farão as mesmas obras que eu fiz e obras ainda maiores. Espera aí, se Jesus disse isso, é porque Jesus nesta terra viveu plenamente na dependência de Deus. Ele não se vale do seu próprio poder, porque ele precisava dar o exemplo. Eu creio que Jesus viveu mediado pelo Espírito Santo. A vida de Jesus nesta terra só teve diferença por causa da presença do Espírito Santo. É claro que ele é o Filho de Deus, mas ele quis dar o exemplo. Ele vai para o deserto. Ele jejua durante 40 dias e 40 noites. Quando o tentador vem, ele repreende com a palavra. Olha que interessante, irmãos. Você sabia que você é tentado? Tiago vai dizer: somos tentados pelo nosso desejo, porque o pecado está em nós. Mas a Bíblia também vai dizer que o diabo é o nosso tentador. E aí você vai entender que seja o diabo ou seja você, o pecado está sempre batendo a porta. É como aquela canção, né? Todo dia o pecado vem. Como é que é, irmãos? Me chama. Todo dia as propostas vêm. É que eu não sei a letra. Me chama. E por aí vai. Irmãos, nós somos tentados. Você é tentado. Só que como Jesus, você precisa permanecer em obediência. Separado, santificado. E quanto mais nós nos separamos para Deus, mais conhecimento nós temos da parte de Deus. Você quer ver uma coisa? Quantos acadêmicos não cristãos ou filósofos conhecem a Bíblia? Muitas pessoas, doutores. Mas quantos querem viver conforme a Bíblia ensina? Só aqueles que tiveram uma real experiência com Jesus. Aí eu pergunto, qual é a diferença? É porque quando a gente crê em Jesus e busca a nossa santificação, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Aí você pergunta, pastor, e aquele namoro, pastor? Irmão, irmã, não peque. Porque se uma pessoa está vivendo em pecado, saiu dos planos de Deus. Principalmente no que diz respeito ao relacionamento sentimental. Ah, pastor, eu não sei mais se eu devo continuar casado. Irmãos, a pessoa sobe no altar, faz uma aliança com Deus aqui, e depois não sabe se quer continuar casado. Com todo respeito, tá, irmãos? É brincadeira que eu vou falar. Pegar uma vara bem grande assim, ó. Repete isso, meu irmão. Estou brincando, tá, irmãos? Sabe o que acontece, irmãos? É que a gente despreza muitas vezes a Bíblia. Jesus mesmo disse: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Deus quer que você se divorcie ou se separe? Não. Mas sabemos que há situações muito difíceis e complexas. Mas o que destrói o casamento não é Deus. Não é o mandamento de que Deus quer que o casal viva em união. O que destrói o casamento é o pecado. É o egoísmo. É a incompreensão. É a falta de carinho. Aí quando vão se avolumando erros e mais erros. Porque, irmãos, como eu disse no início, a nossa tendência é transferir o erro para o outro. Aí a pessoa olha para um texto como esse que eu acabei de citar, que Jesus disse que aquilo que Deus uniu o homem não separe. A pessoa já tenta encontrar outro texto para poder ter razão para a sua decisão de divórcio ou separação. Irmãos, o que destrói a vida do ser humano não é Deus, não são os mandamentos de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, irmãos. Irmãos, casamento é uma bênção. É como disse certa vez um pastor: tem horas que eu não quero me separar, não quero me divorciar. Tem horas que eu tenho vontade de matar meu marido, mas separar não, né? Desganar, entrar no octógono, dar uma surra nele, mas se separar não, pastor. Porque, irmãos, somos seres humanos, né? Convenhamos, raiva não vai dar em cadeira. Olha para a cadeira e vê se ela está com raiva de que você está sentado em cima dela há algumas horas. Imagina se a cadeira agora virasse para você e falasse assim: poxa vida, hein? Que isso, hein? Faz um regime, irmão. Eu preciso, hein? Olha que eu falo que eu preciso. Irmãos, raiva dá, sentimentos dão em seres humanos. Você pode se sentir magoado, você pode se sentir com raiva, indiferente, mas volte a viver uma vida de santidade. Jesus, quando está naquele poço em Samaria, conversando com aquela mulher, o que ele disse, irmãos, para aquela mulher? No meio da conversa, ele disse assim: vai e chama o teu marido. E aquela mulher disse: mestre, eu não tenho marido. Ela: dissestes bem, porque já tivesse cinco, e o que está contigo não é seu marido. O que está contigo não é seu marido. Ela já tinha tido cinco relacionamentos, e o que estava com ela não era seu marido. Problemas, situações, mas Jesus conhece a verdade. Jesus conhece a sua condição de vida. Irmãos, um próximo propósito de Deus, que tem muito a ver com esse propósito de santificação, aguenta firme, preste bastante atenção, é o propósito da restauração. Eu vou ler para que possamos ter uma dinâmica melhor. Isaías 61, 7 e 8 diz assim: em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Deus há de restaurar a sua vida se você buscar a face do Senhor. Pastor, o meu casamento está uma tristeza só. Deus tem poder para restaurar. Basta você fazer um conserto, voltar às suas horas de oração, ao seu encontro com Deus, voltar a ter intimidade com o Pai, voltar a obedecer aquilo que talvez você desobedeceu, e certamente Deus há de restituir e restaurar tudo aquilo que o inimigo esteja te roubando e esteja te destruindo. Quando há problemas de relacionamento na família e surgem as tão famosas mágoas, como é que a gente combate ressentimento e mágoa, irmãos? Como é que a gente combate o rancor? É com perdão. Pense comigo, se Deus te perdoou porque Ele te ama verdadeiramente e fez tanto por você e investiu tanto na sua vida, o que te impede, meu irmão, de você liberar o perdão para aquela pessoa que te ofendeu? Porque temos a opção de querer reter essa mágoa, esse rancor, e viver nesse dilema, se o Evangelho e o Reino de Deus são baseados no amor. O que Jesus Cristo sempre fez foi amar. Até mesmo quando Judas se aproximou dele, lá no Getsêmane, Jesus olha para aquele traidor, para aquele discípulo, recebe-o com um beijo e diz: amigo, a palavra amigo. Irmãos, você precisa compreender que Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode restaurar os seus sonhos, Deus pode arrancar de você essa depressão, essa tristeza, esse problema, e trazer para a sua vida muitas vitórias, trazer alegrias, trazer paz ao seu coração. Deus pode trazer de novo o amor pela sua esposa. Deus pode, mas você precisa cooperar, você precisa buscar, se empenhar, se consagrar. Não tenha dúvidas, Deus restaura. A sua vida pode estar em pedaços, e às vezes nós olhamos para a vida e as dificuldades que nós temos e achamos que não é possível mais haver um milagre. Aquele texto que fala sobre o endemoniado de Gadara, aquele homem vivia nos sepulcros, ele se rasgava. Ele estava com a vida totalmente destruída, mas quando Jesus desembarca naquela região e vai ao encontro daquele homem, a vida dele nunca mais foi a mesma. Deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar no seu casamento, deixa Jesus entrar no seu trabalho. Ah, pastor, eu não tenho mais perspectivas, a minha vida profissional é uma vida completamente conturbada. Deixa Jesus entrar, deixa Ele ser o guia, aquele que vai dar a direção. Deus há de restaurar tudo aquilo que se perdeu, que se destruiu. Não tenha dúvidas, meu irmão. E por fim, um último propósito que eu gostaria de mencionar, que aqui tem a ver com todos nós, é o propósito de ministério. Deus tem dons, talentos e ministérios para a tua vida. Queres saber qual é a vontade de Deus? Viva os dons que Deus te deu, exerça o ministério que Deus te deu, use os talentos que Deus te deu. Se você tem um ministério e ele está paralisado, ore a Deus. Faça como Elias, quando Deus chegou até Elias naquela caverna e disse: volta para o teu caminho, Elias. Foi esta a palavra que Deus deu. Volta para o caminho que Deus te concedeu. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 a 18. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Há um dom, no mínimo, um ministério para a sua vida nessa igreja. E Deus conta contigo, Deus espera. E você vai ser tão feliz quando você viver o ministério, os dons que Deus te deu. Será que você hoje precisa fazer uma avaliação da sua vida e tomar uma decisão hoje, na qual você passe a viver segundo a vontade de Deus? Nós precisamos, irmãos, compreender que Deus nos chamou para ser igreja. E é através de você que Deus vai mudar a vida de muitas pessoas. É através dos seus dons, talentos, seu tempo, sua vida. Deus vai fazer uma obra linda. Não pense que o seu ministério é inferior ao de outro. Deus te fez e você é muito importante para o reino de Deus. Há dons e talentos que muitas vezes nós pastores não temos, mas você tem. Há coisas que só você pode fazer, que às vezes um líder não vai fazer, porque você faz parte do corpo. Como eu posso saber qual é a vontade de Deus, pastor? É conhecendo Deus e os seus propósitos. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer rever tudo aquilo que você está vivendo? E dizer para Deus nessa manhã: Senhor, aqui estou. E falar como Maria diante do anjo, que havia dito que ela seria mãe do Salvador, e ela disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você quer tomar essa decisão? Fique em pé nesta hora, por favor. Vamos ficar em pé? Todos vamos ficar em pé. Fecha teus olhos. Em Romanos 12, 2, Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só que às vezes a gente está vivendo a nossa vontade, a vontade da família, a vontade do cônjuge, a vontade do amante, a vontade do homem, mas não a vontade de Deus. Fecha teus olhos, fala com Deus. Eu vou pedir a Cleides para vir aqui orar, consagrando essas vidas, mas também ore você aí. Ore pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família e principalmente por nossa igreja.
Santo Deus, nosso Jesus amigo, como nós precisamos, meu Pai, nos tornar cada dia melhores, mais santos, separados mesmo das coisas desse mundo, Pai. Tantas vezes vem imagens à nossa mente e pensamento, situações, ó Pai, sentimentos que não são bons, eles são puramente mundanos. Senhor, isso nos incomoda porque nós somos Teus. Nós não estamos aceitando passivamente essas coisas que estão ao redor da nossa vida, tentando atrair os nossos olhos, ganhar o nosso coração, porque nós somos Teus, nós temos um dono, nós temos uma razão para viver. O Senhor é a nossa razão para viver. No Senhor queremos ver mortas todas as obras do mundo na nossa vida. Senhor, nos dá sede por santidade, por sermos separados. Tira a palavra torpe da nossa boca. Às vezes a gente não fala, mas ela está no coração. Tira os maus intentos, Senhor. Nos dá pureza. Nos dá um coração que o Senhor olhe para a tua serva, para o teu servo, olhe para a gente e isso te dê alegria. E isso faça carinho no Senhor. Olhar para nós e ver pessoas que estão lutando contra o mal, lutando contra a carnalidade, lutando contra a fofoca, lutando contra o ciúme, lutando contra a vontade de querer ser maior do que o outro, de querer ser mais reconhecido, lutando, ó Deus, quantas vezes, quem sabe, contra um adultério, contra a vontade de se relacionar com uma outra pessoa, lutando contra a desobediência aos pais, lutando contra uma incredulidade no coração, lutando contra aquela dureza que nos afasta de uma leitura diária da tua palavra. Nós não queremos nos conformar com isso, porque nós temos um dono. Nos lava, Senhor, nos purifica. A gente não quer um 2018 igual a outros anos que já passaram na nossa vida. Nós queremos um ano melhor. Ainda que venham lutas, que venham dificuldades, o nosso melhor tem um sentido. É na melhor maneira de te agradar, de ser crente verdadeiro, de ser crente de verdade, passando por lutas, por provações, mas ficando melhor e não mais conformado com as coisas do mundo, mas é inconformado. Queremos ser transformados dia a dia, e isso não é fácil, Senhor, isso dói, porque tira de nós coisas que nós já estamos às vezes habituados a ela. Senhor, nos lava, nos purifica, purifica nossa boca. Quantas vezes nós deveríamos ter calado e falamos mal? As palavras, como diz a Bíblia, elas são como flechas, elas não voltam. Por isso, Senhor, nos dá condição de pensar mais antes de proferir qualquer palavra. Santo Espírito de Deus, leva cativa nossa mente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, antes de abrir a boca e usar mal a língua. Refreia nossa língua, nos dá essa sabedoria de refrear a língua. Senhor, aplaca qualquer instinto mundano na nossa vida. Nós queremos te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, nos lava, nos purifica, faz uma grande obra em nós. Se houver entre nós, Senhor, pessoas, quem sabe eu, qualquer um de nós aqui, que já esteja conformado com a situação de crente, quem sabe alguém que foi criado na igreja, acostumado com cultos, com louvores, acostumado com mensagem, acostumado com o nosso jeito crente de ser, mas que precisa de um despertamento espiritual hoje, porque está perto de um abismo. Senhor, em nome de Jesus, aplaca a fúria de Satanás contra a vida do teu servo e da tua serva. Abre os nossos olhos, meu Deus, nos dá maturidade espiritual, nos livra dessa infância espiritual de ser menino, menina, que está sempre atrás do leite materno. Nós precisamos crescer, Pai, nos dá essa maturidade. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, se houver uma obra do inferno contra um casamento, relacionamento de sogros com noras e genros, contra filhos, entre irmão e irmã de sangue, obra forjada contra as famílias da nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus, nos dá libertação total, nos dá vitória frente ao mal, que o inimigo não tenha o que apontar nas nossas vidas, que não venha de nós um escândalo, uma vergonha. Livra os nossos pés de dar um passo em falso para distante do Senhor. Nos fortalece. Aqui diante do teu altar estão aqueles, o teu exército, que querem ser mais puros, mais dignos. Faz chover, ó Deus, faz chover uma unção sobrenatural sobre a cabeça do teu filho e da tua filha. transborda intimidade com o Senhor, a autoridade do Espírito Santo muda as nossas vidas. Cinge, Senhor, a nossa cabeça com o óleo do Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós. Nós nos colocamos humildemente na Tua presença, crendo que o Senhor está ministrando agora sobre nós, está nos perdoando e há de nos levantar para uma vida muito mais viva, muito mais consagrada ao Senhor. Quer viemos a passar pelo que for, nós somos Teus e queremos ser melhores e mais santos. Nós oramos com fé, certos de que o Senhor vai fazer isso, porque a sua parte já até foi feita. Nos fortalece para sair daqui e fazer a nossa parte, Pai. Nós cremos porque nós oramos no nome de Jesus, o nome sobre todo nome, no sangue e no poder do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém.